imagina a maior fraude corporativa da história. O crime não começa naquele momento espetacular em que o dinheiro é transferido para uma conta nas Bahamas ou quando a polícia arromba a porta.
Pois não, começa muito antes disso.
Exato, começa meses antes. Começa, tipo, num momento incrivelmente silencioso. À noite, quando um executivo olha para uma folha de cálculo e inicia ali um monólogo interno, uma racionalização.
É verdade, o crime acontece primeiro na mente.
Nem mais. E hoje vamos aplicar esta mesma lente de investigação criminal a um dos textos mais antigos e famosos da história humana. O objetivo deste mergulho profundo é descodificar os passos psicológicos exatos da primeiríssima fraude mental do mundo.
É uma perspectiva fascinante para entrar neste tema, sobretudo porque a cultura geral tende a esvaziar o capítulo 3 do livro de Gênesis. Acabam por transformá-lo quase num conto infantil, não é?
Totalmente. No imaginário popular, temos só uma serpente sorridente, uma maçã vermelha.
E uma trincadela irrefletida. E pronto, o paraíso está subitamente perdido por causa de um ato impulsivo.
O típico tropeço acidental. Mas a nossa missão de hoje é desmantelar essa caricatura, apoiando-nos nas notas da 12ª palestra de História do Antigo Testamento do académico Robert Van Noy.
Sim, e o que as notas de professor Van Noy revelam é que não houve absolutamente nada de impulsivo nisto. O que ele documenta é tipo um processo de manipulação psicológica incrivelmente sofisticado.
Mapeado em 6 etapas bem distintas. A anatomia desta tentação e a forma como ela destrói as relações logo a seguir é, no fundo, um mapa super preciso de como a nossa mente funciona ainda hoje.
E o ponto de partida é crucial. A transição de um ambiente de absoluta harmonia para um estado de alienação total não aconteceu no vácuo. Nas palavras dele, foi um longo processo de rendição.
Uma cedência interna.
Exatamente. Uma cedência que ocorreu passo a passo. E para compreendermos o desastre final, que culmina naquela consciência da nudez, que é tantas vezes mal interpretada, temos de seguir as migalhas desde o primeiro instante.
Então vamos lá ao local do crime mental. Como é que se passa de uma obediência pacífica para a quebra consciente da única regra existente? O passo 1 nas notas de Van Noy é a injeção da dúvida.
Uhum. A serpente não entra aos gritos a pedir rebelião. Ela faz uma pergunta que parece quase inofensiva. Tipo, Deus disse realmente que não podeis comer de nenhuma árvore do jardim.
E a genialidade perversa disto é a bagagem que essa pergunta transporta, certo?
Claro. Ao questionar a regra, a serpente introduz uma premissa nova no ecossistema mental humano. A insinuação ao que está ali é: será que Deus é genuinamente bom?
Porque se fosse amoroso, não privaria as pessoas de algo inocente.
Exato. É, na verdade, um assassinato de caráter. Um ataque direto à bondade do Criador, cirurgicamente disfarçado de curiosidade intelectual. Ela foca a atenção na única coisa proibida e ignora a generosidade de todo o resto.
Olha, isso faz-me lembrar exatamente aquele colega de trabalho tóxico que todos nós já apanhámos numa empresa.
Ah, sim. O clássico manipulador de escritório.
Sim, ele nunca diz abertamente: vamos sabotar este projeto. Ele encosta-se à máquina do café e murmura com ar inocente: o chefe disse mesmo que não podíamos usar aquele software novo.
Como se o chefe quisesse prejudicar a equipa.
Nem mais. Ele planta a ideia de que o chefe só quer manter o controle com regras ridículas de cibersegurança. A tática é convencer os outros de que a autoridade, no fundo, está ativamente a sabotar o sucesso da equipa.
A mecânica é tal e qual. Mas no texto, a serpente vai mais longe. Ela procura reescrever a base da realidade e inverter os papéis morais, transformando o protetor no opressor. E o mais assustador é a rapidez com que a semente germina.
O que nos leva diretamente ao passo 2 da análise.
Sim, que é o momento em que a Eva responde. Ela inicialmente tenta defender Deus, mas a resposta dela revela algo vital.
O agravamento da regra. É fascinante comparar os versículos. A ordem original de Deus era simples: não comerás. Mas quando Eva responde à serpente, ela diz: não comereis dele, nem tocareis nele para que não morrais.
Pois, e Deus nunca tinha mencionado o toque.
Foi uma adição pura da parte dela.
E o Van Noy aponta que isto não pode ser visto como um simples lapso de memória. Psicologicamente, isto trai uma mudança dramática na atitude dela. É um sintoma claro de que o ressentimento e a irritação começaram a borbulhar.
Sentiu-se limitada.
Exato. Ao sentir-se confinada pela dúvida que a serpente plantou, ela distorce a regra para a fazer soar muito mais severa e irracional do que realmente era.
Isso é tal e qual a psicologia inversa da frustração juvenil. Imagina, um adolescente irritadíssimo com a hora que recolher imposta pelos pais, tipo, estar em casa à meia-noite.
Estou a ver.
Ele não diz aos amigos qual é a regra real. Ele usa a ironia e diz, os meus pais dizem que eu tenho de estar trancado no quarto e nem sequer posso olhar para a rua depois das 10.
Para justificar a própria fúria.
Exatamente. Ao amplificar o nível de controle, ele justifica a rebeldia fazendo os pais parecerem tiranos.
É um paralelo fortíssimo. Mas repare que o adolescente geralmente sabe que está a exagerar. A Eva, por outro lado, está a entrar num estado de autoengano perigoso. Ela está ativamente a convencer-se de que é uma vítima do Éden.
E quando o autoengano se instala, as defesas caem. O que nos leva aos passos 3 e 4.
Onde acaba a subtileza das perguntas? No passo 3, a serpente avança para uma acusação frontal. Deus disse que a consequência seria a morte. E a serpente atira: certamente não morrereis.
É um ataque direto e total.
Sim, à integridade de Deus. Mas a negação não chegava. A verdadeira armadilha está na meia-verdade do passo 4.
Conta lá isso.
O Satanás cria uma mistura tóxica. Diz que no dia em que comerem, os olhos vão abrir-se e serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. As meias-verdades são quase impossíveis de desmontar para alguém já infectado pelo ressentimento.
E o que complica tudo é que, a serpente acertou numa parte da profecia. Se lermos à frente, os olhos deles abriram-se mesmo.
Abriram, sem dúvida. Mas a mentira monumental foi sugerir que isso seria um salto evolutivo maravilhoso. A ilusão de autonomia moral, oferecida neste passo 4, foi fazê-los acreditar que poderiam rejeitar a moralidade de Deus e estabelecer os seus próprios valores, sem que o sistema entrasse em colapso.
Espera, tenho de travar aqui e focar na mecânica do tempo disto tudo. Porque chegamos aos passos 5 e 6, onde ela cede, come e dá ao Adão. Afinal, qual foi o momento exato do pecado? Foi a mastigação da fruta?
É uma pergunta excelente, e a visão que o teólogo John Murray traz e que o Van Noy partilha é perturbadora. O pecado começou na mente, com o que ele chama de entretenimento simpático das ideias da serpente.
Entretenimento simpático, quer dizer, numa linguagem mais simples, é o momento em que não rejeitamos uma má ideia e começamos a brincar com ela na cabeça, certo?
Basicamente, no instante em que a Eva pensou, e se a serpente tiver razão, a fronteira foi ultrapassada. Internamente.
Voltamos à minha analogia do executivo fraudulento. Não é o clique no botão do banco. É a noite fria no escritório em que o cérebro dele sussurra que a empresa lhe deve mais dinheiro. No milésimo de segundo em que ele valida aquela ideia, o crime ocorreu na alma dele. A transferência bancária é só papel a ser assinado semanas depois.
A mecânica é rigorosamente essa. A autonomia foi reivindicada na mente. E o Van Noy cruza isto com a passagem de 1 João 2.16, mostrando a tríplice tentação.
Como é que essas três frentes se aplicam no texto?
Repare na avaliação da Eva. Primeiro, ela vê que a árvore é boa para comida. Isso corresponde ao apetite físico, a atração sensual.
Chamada concupiscência da carne.
Exato.
Segundo, a árvore era agradável aos olhos. O fascínio estético, ou a concupiscência dos olhos. E o mais profundo, era desejável para dar entendimento. A soberba da vida. Crer a sabedoria divina sem ter de se submeter.
É um cerco demolidor. Nível físico, estético e intelectual. E isso empurra-nos para o passo 6, que honestamente é o que mais me desconcerta. O silêncio do Adão. Ele estava com ela, recebe o fruto e simplesmente come.
A passividade do Adão é a verdadeira tragédia relacional aqui. O Murray destaca que a forma mais fácil de dominar um homem é através da mulher que ele ama.
Mas ele não era só um espectador.
De todo. Ele tinha recebido a instrução de Deus e o mandato de guardar o jardim, de a proteger. O silêncio dele durante o diálogo todo é uma abdicação total e catastrófica do seu papel. Foi um cúmplice voluntário na racionalização. Portanto, o processo foi incrivelmente lento e metódico. 6 passos. Mas o resultado é brutalmente rápido. As consequências irrompem como um relâmpago.
Sim, chegamos a Gênesis 3.7. A promessa da serpente e a realidade colidem. Tal como prometido, os olhos de ambos abriram-se. Mas, em vez de sentirem uma glória de deuses a contemplar o universo, eles fecharam a percepção sobre si mesmos. O texto diz secamente que perceberam que estavam nus.
E a reação frenética é cozer folhas de figueira para se esconderem. Agora, deixa-me fazer de advogado do diabo, para quem nos ouve. Se a mesmíssima primeira coisa que notam é a nudez e decidem cobrir os órgãos genitais, a conclusão lógica que dominou a cultura durante séculos é que a sexualidade foi o pecado original, certo? A maçã seria só um eufemismo poético para o sexo.
Certo. Mas o Vainoy lida com isso rejeitando a ideia pela base. A consciência sexual e a sexualidade não são pecaminosas.
Não são um subproduto da queda.
Exatamente. Se recuarmos ao capítulo 1, Deus cria o homem e a mulher com diferenças biológicas e ordena frutificai e multiplicai-vos. O sexo já era uma componente integral da perfeição original. O que nasce ali não é a sexualidade.
É uma mudança muito mais funda, não é?
Sim, é o que se instala, é uma profunda mudança ontológica.
E, pausa rápida, só para clarificar, quando dizes mudança ontológica, estamos a falar de uma transformação na própria essência e natureza do ser humano. Não é só um embaraço passageiro.
Totalmente. A vergonha que surge ali é um reflexo de culpa existencial. Aponta para uma falha sistémica. A harmonia foi destruída, marcando o início da alienação.
Mas eu insisto, por que focar as folhas de figueira na área genital?
Porque a natureza humana carrega agora a semente da exploração. O ser humano decaído tem a inclinação de usar o outro para fins egoístas. E em nenhuma esfera essa vulnerabilidade ao abuso é tão aguda e perigosa como na esfera sexual. Ao cobrirem-se, não estão a dizer que o sexo é mau. Estão a dizer já não confio em ti o suficiente para ser totalmente vulnerável.
Uau. Quer dizer, eu preciso de uma defesa contra o que tu me podes fazer.
Exato. É o medo da exploração.
Isso altera a perspectiva toda. E leva-nos àquele que considera o maior paradoxo desta análise aprofundada. Se a vergonha é um produto do pecado e da alienação, a psicologia moderna diria que temos de eliminar a todo custo.
Remover todos os filtros e barreiras.
Exato. Alcançar a vida autêntica e sem vergonha. Mas o Vonnegut parece contrariar isso tudo. Ele posiciona a vergonha como uma coisa útil. Como é que é possível a vergonha ser uma benção? Aprofunda-me lá isso.
Vergonhamento deliberado não restaura a inocência.
Só remove os travões.
Precisamente. Sem o alarme da vergonha, o comportamento humano encoraja a exploração sexual, emocional e física do outro. A vergonha atua como um sistema de aviso interno vital, sinalizando que a vulnerabilidade total é moralmente perigosa num mundo fraturado.
E a prova de que isso não é um castigo divino é o que acontece a seguir, certo?
Sim. No final do capítulo 3, o próprio Deus substitui aquelas folhas de figueira frágeis por roupas duradouras de peles de animais.
Ou seja, o vestuário dado por Deus não foi para os humilhar.
Foi um ato de misericórdia. O vestuário é introduzido para manter as fronteiras físicas, preservar a dignidade e garantir uma distância relacional segura entre os sexos num mundo imperfeito.
Mas isso levanta uma dúvida assustadora. A descrição de Gênesis 2:25 estavam nus e não se envergonhavam. Essa condição está perdida para sempre? Estamos condenados a interagir sempre atrás de muros de desconfiança e roupas protetoras?
As notas do Vonnegut trazem um raio de esperança incrível. Ele argumenta que, embora não possamos voltar ao Éden histórico, há um contexto onde muito desse ideal pode ser resgatado, que é o relacionamento matrimonial.
Mas tem uma condição, presumo.
Sim. Tem de ser governado por um amor bíblico genuíno, e não aquela versão hollywoodiana.
Claro, o amor como serviço e não como consumo.
Exato. Quando o foco é a entrega e o desejo de nutrir, operando debaixo de obediência a Deus, o risco de exploração diminui drasticamente. Nesse ambiente, a necessidade da vergonha pode dissipar-se e a vulnerabilidade perde o fator de ameaça.
Aproximamos-nos do ideal do Éden.
Sim. Ele avisa que no mundo corrompido nunca será perfeitamente alcançado, sem fissuras. Mas é a aproximação mais verdadeira à glória do paraíso que podemos ter.
Que viagem labiríntica.
Resumindo o terreno imenso que cobrimos hoje. Começámos por desconstruir uma imagem de ação impulsiva e revelámos a injeção de dúvida e o ressentimento a crescer.
Observámos o entretenimento mental da rebelião.
Sim, coroado pela passividade do Adão. E terminámos com a trágica necessidade da vergonha como mecanismo de defesa. O mito infantil, afinal, é um tratado brutal sobre a fragilidade das relações humanas. Sem dúvida. O conhecimento prometido custou-lhes... A pureza irreparável das suas interações.
E é precisamente isso que me leva a uma provocação final para quem está a ouvir. Uma reflexão construída em cima das nossas fontes. Se a primeira reação humana à perda de inocência foi o terror da vulnerabilidade...
O precisar de costurar folhas de figueira para esconder falhas...
Exato. Até que ponto grande parte do nosso comportamento moderno não é só isso? Avaliem os vossos perfis milimetricamente curados nas redes sociais. Aquelas versões polidas e brilhantes.
É um ângulo muito desafiador.
Ou pensem nas armaduras de distanciamento que usamos no trabalho ou na faculdade. Só para não parecermos fracos e darmos um ângulo de ataque a alguém. Até que ponto tudo isto não é apenas uma versão tecnológica e super complexa de cozer folhas de figueira?
Para esconder as nossas próprias falhas, pois.
A tentativa de esconder as nossas insuficiências do olhar explorador do outro parece ser o silencioso guião diário de toda a sociedade. É um pensamento pesado para levarem e mastigarem durante esta semana. Muito obrigado a quem nos ouve por embarcar connosco nesta análise aprofundada, sem filtros. Continuem curiosos, interroguem as vossas fontes e até ao próximo mergulho profundo.